Boa noite a todos, graça, paz, Jesus aos irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, o capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, o capítulo 2. E se você já encontrou, mantenha sua Bíblia aí aberta. E vamos orar juntos mais uma vez. Deus nosso Pai, te damos graças pela tua presença conosco, sobre nós, e consagramos as tuas mãos, nossas mentes e corações, pedindo que o teu Espírito Santo nos guie à tua vontade, nos guie à tua verdade e promova a cura, a libertação, a salvação que há no poderoso e amoroso nome de Jesus. Te pedimos assim, Pai, para a glória do teu nome. Amém. Nós estamos estudando e lendo esta carta aos Filipenses na perspectiva da alegria e seguindo uma leitura que é feita por Warren Wiersbe, no seu pequenino livro Seja Alegre, em que ele nos fala dos ladrões da alegria e das nossas respostas a estes ladrões da alegria, ou como nós podemos, a partir da nossa experiência cristã, superar estes ladrões da alegria. O capítulo 1 tem como ladrão da alegria as circunstâncias. O apóstolo Paulo fala as coisas que me aconteceram e ele diz que se as circunstâncias podem roubar a nossa alegria, nós nos ocuparmos com o progresso do Evangelho é a resposta ideal e correta. Por isso que no capítulo 1, o versículo-chave é o versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então ele diz, as circunstâncias, as coisas que nos acontecem, as coisas ruins que nos acontecem, podem roubar a nossa alegria, mas se estamos ocupados em viver Cristo e viver para Cristo, nós podemos superar as circunstâncias e situações ruins e viver com alegria apesar das coisas ruins que nos acontecem. Nesse capítulo 2, o apóstolo Paulo parece vai sugerir que as pessoas têm um grande potencial para roubar a nossa alegria. As pessoas podem roubar a nossa alegria. As pessoas podem roubar a nossa alegria, por exemplo, quando nos usam e nos abusam. Veja o que diz o capítulo 2, os versos 3 e 4. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então, por exemplo, quando você vive com pessoas que são determinadas por ambições egoístas e buscam apenas os seus próprios interesses, essas pessoas têm um grande potencial de roubar a sua alegria. Porque pessoas que são egoístas, egocêntricas, vivem apenas para si mesmas, elas têm a capacidade de nos transformar em objetos de seu prazer, de sua satisfação. Elas nos coisificam. Nós existimos para elas. E enquanto nós as satisfazemos, nós as interessamos. E se porventura não as satisfazemos, deixamos de ser interessantes. E, portanto, estas pessoas têm uma grande possibilidade de abusar de nós, porque estão constantemente sugando-nos emocionalmente, porque estão ocupadas em relacionar-se conosco, mas nos ignoram como pessoas, nos tratam como objetos de sua satisfação. Pessoas podem roubar a nossa alegria quando nos ignoram ou quando nos diminuem. Nesses mesmos dois versículos, 3 e 4 de Filipenses 2, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: considerem os outros superiores a si mesmos. Agora imagine o que é você conviver com uma pessoa que sempre olha você de cima para baixo, que sempre diminui você. Uma pessoa para quem você está sempre devendo. E não importa o que você faça, você jamais alcança o padrão desejado por aquela pessoa. Aquela pessoa está sempre cobrando de você alguma coisa. E você nunca, jamais consegue pagar. Isso faz com que você se sinta cada vez menor. Você vai sendo apequenado. Porque de tanto ser olhado de cima para baixo, e de tanto precisar ficar olhando para cima para se relacionar com alguém, você acaba se sentindo e se admitindo pequeno mesmo. Inadequado, insuficiente, incapaz, incompetente, porque as pessoas podem roubar a sua alegria quando diminuem você. Aliás, algumas pessoas nos diminuem tanto que sequer nos enxergam. Na verdade, nos ignoram. Pessoas podem roubar a nossa alegria quando elas nos cobram lealdades indevidas. Vire uma página só da sua Bíblia, você vai chegar no capítulo 4. E aqui, se você está grávida, preste atenção na leitura desse texto. Especialmente você, mulher grávida. Tem alguma mulher grávida aqui? Nenhuma! Ah, tem! Tem! Pelo menos uma, olha, sugestão para o nome da sua filha. Pode se chamar Evódia ou Sintique. Dois nomes bíblicos. E o Paulo, o apóstolo, diz assim: rogo a Evódia e Sintique que vivam em harmonia. Essas duas mulheres estão brigando lá na igreja. E olha o que ele diz a respeito delas. Estas mulheres lutaram ao meu lado por causa do Evangelho. Então são mulheres por quem o apóstolo Paulo tem um especial afeto. Tem alguma gratidão por estas mulheres. Mas elas estão brigando. E você sabe que mulher quando briga quer saber de que lado você está. Então eu já fico imaginando, se o Paulo tivesse um celular, o apóstolo, a Evódia ia ligar para ele. Ai, apóstolo, o senhor está do lado de quem? Do meu lado ou da Evódia? O senhor acha que quem está com a razão? Eu ou a Sintique? E quando as pessoas nos exigem uma lealdade indevida, elas nos colocam numa situação de perder-perder. Quando os nossos amigos comuns brigam entre si e querem nos cooptar e querem fazer com que nós exposemos cada um a sua causa, nós ficamos em situação delicada porque a nossa condição é de perder-perder. Se ficamos do lado de um, o outro vai nos querer mal. Se ficamos do lado do outro, o um se sentirá prejudicado. Então nós estamos na situação de perder-perder. Por exemplo, pais quando estão brigando, deixam seus filhos numa situação delicadíssima de perder-perder. Quando os pais têm bom senso, eles livram as crianças dessa pendência. Mas quando não tem bom senso, é a mamãe fazendo a cabeça do filho e da filha contra o papai e o papai fazendo a cabeça do filho e da filha contra a mamãe. E as crianças ficam numa situação de perder-perder. Evódia e Sinti que brigaram e agora exigem uma lealdade indevida. Essa situação de perder-perder é semelhante àquela da mãe judia. A mãe judia dá duas camisas para o filho. Quando ele estreia a primeira camisa, ela diz assim: não gostou da outra? Então não tem como, sempre vai perder. Amigos que brigam entre si nos deixam em situação de culpa, porque nós acabamos sendo os vilões da história. Eles vão olhar para nós e dizer: ah, você está dando razão para ele, agora o vilão sou eu. As pessoas têm essa capacidade de nos fazer sofrer e de roubar a nossa alegria. As pessoas podem roubar a nossa alegria quando elas nos julgam. O apóstolo Paulo, ele tinha muitos conflitos relacionais. Nas suas cartas, isso fica bem evidente. Tinha um pessoal que não gostava dele, acho que ele também não gostava muito desse pessoal. Mas ele tinha atritos sérios. Por exemplo, ele escreve na segunda carta aos Coríntios, o capítulo 11, em que ele faz a defesa do seu apostolado. Ele diz assim: não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. Porque a igreja de Corinto não é a igreja dos corintianos, é a igreja de Corinto. A igreja de Corinto é na Bíblia caracterizada como uma igreja carnal, uma igreja não espiritual, uma igreja não madura, não adulta. E questiona a autoridade apostólica do apóstolo Paulo. Diz que ele é um apóstolo fraco, um apóstolo incompetente, ou até mesmo um falso apóstolo. E ele, então, Paulo, precisa se justificar àquela igreja dizendo: não me julgo, vocês me julgam menor do que esses apóstolos, mas eu não me julgo. E ele diz: são eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Porque um homem sensato, quando começa a se defender muito, é porque está perdendo o juízo. Então ele diz: estou fora de mim por falar desta forma, mas eu sou servo de Cristo ainda muito mais. Então, quando as pessoas nos julgam, elas têm essa capacidade de roubar a nossa alegria. Porque elas nos dão a impressão de que nos conhecem mais do que nós mesmos nos conhecemos. E elas dizem coisas a nosso respeito, e de tanto que dizem, de tanto que nos julgam, e na verdade julgam já condenando, nós começamos a duvidar se elas porventura não têm razão. Elas falam tanto porque nós temos esta tendência, nós temos esta inclinação de dar razão ao que falam a nosso respeito. Isso é um problema sério que nós temos. Isso porque nós construímos a nossa autoimagem a partir daquilo que as pessoas dizem a respeito de nós. Então, quando as pessoas dizem muito algo a nosso respeito, e aquilo que dizem não é favorável, ainda que não haja coerência com a realidade, essas pessoas roubam a nossa alegria. Por exemplo, como aquelas umas que nos diminuem. Aquelas que nos julgam sempre devedores e devedoras diante do seu altíssimo padrão de expectativa para a sua própria satisfação. Nós vamos ouvindo o que é dito a nosso respeito e no começo nós rechaçamos, depois nós ponderamos. Depois já ficamos um pouco em dúvida, eu acho que essa pessoa tem razão, e daqui a pouco a gente está acreditando. E principalmente quando as pessoas que falam a nosso respeito são consideradas por nós. Quanto mais nós acatamos essas pessoas, quanto mais nós as admiramos, e quanto mais nós atribuímos a elas um papel importante em nossas vidas, aquilo que essas pessoas falam a nosso respeito tem um peso extraordinário. Por exemplo, a fala do pai e a fala da mãe, a fala de um cônjuge, que são supostamente as pessoas que mais nos amam, os nossos pais e o cônjuge. E quanto maior o vínculo de afeto, e quanto mais profunda a relação de amor, mais pesadas e determinantes as palavras. Então, quando as pessoas nos diminuem e nos julgam, elas têm uma capacidade extraordinária de nos ferir. As pessoas podem roubar a nossa alegria quando nos frustram. Quando nos frustram. Por exemplo, o apóstolo Paulo, escrevendo a essa igreja dos corintianos, ou quer dizer, de Corinto, ele diz assim: vocês parecem tão sábios, mas suportam de boa vontade os falsos apóstolos, os insensatos. Vocês suportam até quem os escraviza e quem os explora. E essa frustração do apóstolo Paulo, eu até entendo um pouquinho. De vez em quando eu também a sinto, porque eu fico muito revoltado com essa, com esse abuso religioso que existe hoje na nossa sociedade, destes líderes religiosos abusadores, mas também me frustro com as pessoas que se deixam abusar, porque a gente investe, a gente dedica tempo, a gente fala, a gente ensina, mas parece que há uma cegueira geral. E o apóstolo Paulo está sofrendo com pessoas para quem ele ensinou e que, não obstante o fato de terem sido ensinadas, não cresceram e não amadureceram e não são capazes de discernir um caminho saudável de vida. Quer um exemplo? Quando é que os nossos filhos nos roubam a alegria? Quando nos frustram. Quando agem de maneira insensata. E há uma insensatez própria da imaturidade de quem está crescendo. Mas há uma insensatez que é própria da malandragem conveniente. É própria de uma pretensão de esperteza. É uma estupidez disfarçada de sabedoria. E isso para nós é frustrante. A gente fala, 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 mas parece que nunca foi ouvido. Aliás, eu tenho um amigo que diz isso. É um ditado. Dito não significa ouvido. Ouvido não significa entendido. Entendido não significa de acordo. E de acordo não significa executado. Eu já não te disse 1000 vezes para tirar esse tênis daí? Já, mas ele não ouviu nenhuma vez. Dito não significa ouvido. Ouvido não significa entendido. Tirar o quê, mãe? Entendido não significa de acordo. Por quê? Qual o problema de ter o tênis aí? Porque a sua avó pode tropeçar. Ah, entendi, tá certo. Mas daí a entendi, ouvi, concordei e tirei o tênis. Ah, tem uma distância enorme. E é frustrante quando a gente fala coisas óbvias para pessoas inteligentes e as pessoas inteligentes parece que nunca ouviram. As pessoas têm a capacidade de roubar a nossa alegria quando elas nos abandonam. Quando as pessoas nos abandonam, Paulo escreve a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 4. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, me abandonou. O apóstolo Paulo, ele está na prisão, dizendo a Timóteo, venha logo, porque o Demas me abandonou. E na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Já se ele fala que isso não lhe seja cobrado, no fundo ele está desejando que seja. Que Deus nem escute. Mas me abandonaram. As pessoas que nos abandonam, nos jogam nas trevas da solidão. E nas trevas da solidão, crescem os monstros. Por que me abandonaram? O que eu fiz por merecer esse abandono? Aliás, se fui abandonado, se fui abandonada, é porque eu fiz alguma coisa. Não fui capaz de manter uma amizade. Não fui capaz de manter um marido. Não fui capaz de manter a minha mulher. Não fui capaz de segurar o meu filho. Meu filho me abandonou. Meu pai me abandonou. Minha mãe me abandonou. O que será que eu fiz? Nas trevas da solidão, os monstros crescem. Porque a nossa cabeça começa a girar e procurar uma justificativa. Por que me deram as costas? O que será que eu fiz? E a nossa tendência, lembrem-se disso, a nossa tendência é darmos razão àquilo que falam de nós. E se falam de nós alguma coisa, quanto mais preciosas são as pessoas que falam de nós, mais tendência a considerarmos verdadeiro aquilo que falaram. Então as pessoas que nos abandonam tem o potencial de roubar a nossa alegria. As pessoas podem roubar a nossa alegria quando nos amaldiçoam. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 4, versículo 12. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Não sei se você já teve a oportunidade de ser amaldiçoado. Vá para o inferno. É uma forma. Ninguém nunca falou para você assim? Vá para o inferno. Pode ser, vai te catar também, é uma outra forma de dizer vai para o inferno. Então tem várias formas. Ou então de você receber uma informação de que você está sendo amaldiçoado. Já me disseram que tem grupos de oração que se reúnem na cidade para me amaldiçoar. Ai, que medo. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Olha, as pessoas que nos amaldiçoam têm a capacidade, têm o potencial de roubar a nossa alegria. Por quê? Porque, olha, se alguém me amaldiçoa, ou está querendo que o diabo me carregue, ou está querendo que Deus derrame a ira dele na minha vida. Então eu estou numa encruzilhada entre o medo e a culpa. Porque se Deus vai descarregar a ira dele na minha vida, é porque eu fiz alguma coisa errada, então eu sou culpado. Agora, se o diabo vai me carregar, eu já tenho medo. Quando eu era pequeno, por exemplo, eu não dormia com o pé para fora da cama. Você dormia? Você põe o pé para dentro da cama, porque senão vem o cara lá e pega. E tem que cobrir e colocar cobertor para baixinho assim, ó. Fazer pacotinho. Porque a gente tem medo de assombração, essas coisas que andam no escuro. E quando tem gente amaldiçoando a gente, ainda piora. Vai ficar doente, vai perder o emprego, esse teu casamento vai zicar. Ficou noiva? Não vai vingar. Engravidou? Não conta pra ninguém que pode perder. As pessoas que nos amaldiçoam têm a capacidade de roubar a nossa alegria. Palavras de mau agouro, palavras de inveja, palavras de cobiça e palavras de maldição mesmo. Você não vai dar nada na vida. Olhe para sua irmã. Sua irmã sim é que é maravilhosa. Você não é nada. Olhe seu irmão. Seu irmão deslancha na carreira e você ainda está aí patinando, eu sabia. Essas coisas ficam na nossa cabeça. São quase que profecias. As pessoas que nos amaldiçoam podem roubar a nossa alegria. As pessoas que nos perseguem podem roubar a nossa alegria. Quando perseguidos, suportamos. 1 Coríntios 4, 12. Veja que interessante. Quando amaldiçoado, eu abençoo. Mas quando perseguido, eu suporto. Porque essa perseguição, gente que não larga do nosso pé, parece que vive para infernizar a gente. Ah, você não vai ficar comigo? Então tudo bem, mas eu vou infernizar a tua vida até o dia que você morrer. Aí você não sabe de onde vem o próximo tiro, a próxima pedrada, a próxima confusão. Quando é que o inferno vai abrir a boca à sua volta? Então você fica acuado, acuada, na defesa. Olhando para os lados, amedrontado. Essas pessoas que nos perseguem têm a capacidade de roubar a nossa alegria. E as pessoas que nos caluniam? Nos difamam. Falam mal da gente mesmo. E mentira a nosso respeito. Essas têm uma capacidade extraordinária de roubar a nossa alegria. Por quê? Porque elas constroem um falso eu em volta da gente. E aí onde a gente entra vestido de um falso eu. E as pessoas não se relacionam mais com a gente, se relacionam com aquilo que ouviram a nosso respeito. É uma falsa identidade que colocaram em cima da gente. Por isso o apóstolo Paulo diz assim, quando caluniados, respondemos amavelmente. Quando caluniados, respondemos amavelmente. A calúnia é quando alguém diz que você fez uma coisa que você não fez. A difamação é quando alguém diz que você é uma coisa que você não é. As duas coisas roubam a nossa alegria. E quando nos rejeitam? Quando as pessoas podem roubar a nossa alegria? Quando nos rejeitam? Quando nos rejeitam. Até agora, somos considerados a escória da terra, o lixo do mundo. 1 Coríntios 4, 13. O apóstolo Paulo. Eu sou apóstolo, sou um seguidor de Jesus, mas sou considerado a escória da terra e o lixo do mundo. Você já foi considerado lixo? Eu lembro uma vez que eu peguei um táxi, nunca vou esquecer esse dia, peguei um táxi, meu amigo Celso, negão de 2 metros de altura, 2 metros de largura, Celso lá, era bem cedinho, eu estava vindo aqui para Ibabe, peguei um táxi, falei, Celso, o que você está fazendo nessa hora no ponto de táxi? Você chegou que horas? Ah, passei a madrugada aqui. E o pessoal, só vê, pastor, vê um negão desse aqui dormindo no volante e diz que eu sou vagabundo. Mas estou aqui desde as 4 da manhã. Se não fosse eu aqui às 4 da manhã, o senhor não pegava táxi para ir para a igreja. É verdade. Aí ele falou assim, o senhor vai para a igreja? O senhor é pastor? Eu falei, sou pastor. Aí o senhor está pior que eu. Eu falei, que é isso? Que situação. A escória da terra e o lixo do mundo. Você já foi considerado o lixo do mundo? Qual é a figura que vem à sua mente quando se fala em jogar uma pessoa no lixo? A primeira, aborto. O aborto é literalmente um ato de jogar um ser humano no lixo. Mas há o aborto emocional também. É aquele casal que recebe uma notícia. Você está grávida? Vocês estão grávidos? E recebem como uma péssima notícia. E a criancinha lá no ventre percebe. Você chegou na hora errada, não era para ter chegado. Você é um acidente, você é um inconveniente. Você não era desejado. O aborto que falha, por exemplo. Imagina o que é uma criança crescer debaixo dos olhos de uma mãe que olha dizendo, você foi um acidente. A expressão interessante que eu ouço em algumas famílias é a raspa do tacho. Se você é o filho raspa do tacho, você sabe o que é isso. Nós não estávamos mais querendo ter filho, não imaginávamos, aí apareceu você. A bênção de Deus para a nossa vida, às vezes é recebido a si mesmo. E louvado seja Deus, porque filho, diz a palavra de Deus, é a herança do Senhor e fruto do ventre, é galardão do Senhor. Filho não é estorvo. Mas imagina uma criança que recebe um olhar de ser um estorvo. Rejeição. Há o aborto tardio. As pessoas que nos abortam da vida delas. Nos abortam. Quando eu casei com você, eu achei que você era um príncipe. Mas é um sapo. Não quero mais saber de você. Quando eu casei com você, eu achei que você era uma princesa, mas você é uma bruxa. Você caiu do céu. Uma bruxa. Então eu corto você da minha vida. As pessoas que nos rejeitam têm essa capacidade de roubar a nossa alegria. Nós estamos rindo para não chorar, né, pessoal? Nós vamos chorar daqui a pouco. As pessoas, elas podem roubar a nossa alegria quando elas nos ferem com suas palavras. As pessoas podem roubar a nossa alegria quando elas nos ferem com suas palavras. Paulo escreve, continua falando com os corintianos lá. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitar vocês. Mas eu irei muito em breve. Eu irei muito em breve, se o Senhor o permitir. E então eu saberei, não apenas o que estão falando, mas também que poder essas pessoas que estão falando têm. Porque o Evangelho e o Reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Que interessante, o apóstolo Paulo está dizendo àquela igreja de Corinto, tem um pessoal aí que fala de mim, mas não fala na minha cara. Pensa que eu não vou aí de novo, mas eu vou. E quando eu ficar face a face, cara a cara, eu quero ver falar. Porque tem esse pessoal também que fala da gente, mas não fala com a gente. Meu pastor na minha igreja, quando eu era seminarista, ele dizia assim, não fale de mim, fale comigo. E olha como nós temos essa capacidade de falar dos outros, mas não falar com os outros. Porque quando nós falamos com os outros, Nós estamos em busca de acordo, de entendimento, de reconciliação. Mas quando nós falamos dos outros, nós estamos em busca de quê? Nós estamos querendo o quê? Nós falamos dos outros, não falamos com os outros. Os homens que falam para mim, cobras e lagartos, de suas esposas, esses homens, nenhum deles aqui da nossa igreja, tudo de outras igrejas. Eles falam para mim essas coisas, eu digo, você já falou com ela? Pastor, se eu falar vai dar uma confusão lá em casa, então eu não falo nada. Ela não fala nada, então o barril de pólvora, esse negócio vai explodir daqui a pouco. Porque você tem que falar com a pessoa, não adianta você falar da pessoa. Fale com ela. E as mulheres? Mulheres, então, são sorrateiras. Elas marcam reunião com o pastor e falam, pastor, eu vou fazer um jantar lá em casa. O senhor não fala para o meu marido que nós combinamos esse jantar, mas o senhor vai com um jeitinho falando com ele. Isso não é jantar, irmã, é armadilha. Isso é arapuca. Arapuca. Fale com ele. Fale com ele, não fale dele. Fale com seus filhos, fale com seus pais. Diga para as pessoas à sua volta, fale comigo, não fale de mim. Corre você o risco de alguém responder, mas eu tento falar com você, mas você não ouve. Então fale com, não fale de, não fale pelas costas. E adquira o direito e a autoridade para falar. Se você é distante, não fale, interceda. Alguém próximo vai falar. E se você não tem a intimidade, a proximidade para falar, provavelmente quando você falar não será ouvido. Então deixe que alguém de perto, com amor, vai falar. Interceda. As pessoas podem roubar a nossa alegria quando tentam impor sobre nós a sua vontade. Atos 15 conta a história quando Paulo e Barnabé brigaram. O Paulo queria sair em viagem missionária e não queria levar o João Marcos. O Barnabé queria ir na mesma viagem e queria levar o João Marcos. E aí os dois falaram, leva o João Marcos, não leva o João Marcos, leva o João Marcos, não leva o João Marcos, e brigaram e se separaram. E quando nós tentamos impor a nossa vontade sobre os outros, nós estamos dizendo, olha, minha vontade é mais importante do que você. Entre realizar a minha vontade e continuar viajando com você, eu prefiro realizar a minha vontade. E quando a gente ouve isso, alguém dizendo isso para nós, satisfazer a minha vontade é mais importante do que continuar viajando com você, viajando pela vida com você, essas pessoas têm a capacidade de roubar a nossa alegria. E quando a gente tem relacionamentos em que um impõe a vontade sobre o outro, sempre, 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 esse relacionamento é um relacionamento de escravidão. Porque quando alguém impõe a sua vontade sobre mim, e eu sou obrigado a carregar essa vontade nos meus ombros, eu estou vivendo a vida de outro, não a minha. Não há uma comunhão, há uma opressão, há uma escravidão, há uma tirania. E as pessoas que querem impor sobre nós as suas vontades têm essa capacidade de roubar a nossa alegria. As pessoas podem roubar a nossa alegria quando nos agridem violentamente. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Atos 14, 19. E aqui eu não quero falar de agressão verbal, nem aquela agressão de olhar. E a gente consegue agredir também com o olhar. É só o jeitinho de olhar. Já agride. Aqui eu quero falar de descer a mão mesmo. Porque esse fenômeno da violência doméstica é muito comum dentro das igrejas. O abuso infantil é muito comum dentro das igrejas. Infelizmente. Eu estava no Rio de Janeiro há poucos dias e peguei um texto e li. Estava na mesa almoçando com jovens pastores e falei, olha, esse texto aqui, por exemplo, não fala nada para a cidade do Rio de Janeiro. É um religiosique, sei lá se existe isso. Você entendeu, né? É linguagem religiosa que não interessa nada para o povo dessa cidade. Aí alguém disse assim, mas, Ed, eu acho que esse texto não quer falar com o povo dessa cidade, quer falar com o povo da igreja. Falei, aí que está o erro, é achar que o povo da igreja veio de Marte, não veio da cidade. O povo da igreja é o povo da cidade. As angústias, as lutas, as feridas, os traumas, as coisas ruins, os desvios de comportamento, as fraquezas e falhas e má formação de caráter, estão todas presentes entre nós. E as pessoas que nos agridem, eu estou falando de violência física, que descem a mão mesmo, elas têm uma capacidade de roubar a nossa alegria. Não é à toa que há muita gente andando no meio de nós com um olhar triste e cabisbaixo. É porque é vítima de abuso e de violência dentro de casa. E as estatísticas da nossa sociedade mostram isso claramente. Abuso e violência acontece prioritariamente no contexto da família. É alguém próximo. E essas pessoas têm a capacidade de roubar a nossa alegria. As pessoas podem roubar a nossa alegria quando elas nos enganam. Elas nos enganam. Algumas pessoas nos enganam porque nós somos bobinho mesmo. Ou a gente quer ser enganado. É conveniente estar sendo enganado. É um jogo assim em que eu sei que eu estou sendo enganado, mas ainda é vantajoso para mim fingir que não estou sabendo. Mas há um engano que é sutil. É esse engano que o apóstolo Paulo denuncia na segunda carta aos Coríntios, o capítulo 11, verso 26. Os falsos apóstolos são obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Mas isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. Há pessoas que são translúcidas, parecem anjos de Deus, mas na verdade são anjos falsos e são enganadores e nos enganam. E quando essas pessoas nos enganam, elas cometem um mal contra nós, que além do próprio engano que praticaram contra nós, geraram em nós um cinismo e um medo de confiar em outras pessoas iluminadas. Se um anjo de luz já me enganou, e eu pensei que fosse um anjo de luz e não era, esse outro aqui que parece ser um anjo de luz, será que também não é um outro anjo do diabo e que vai acabar me enganando? E a gente não se abre mais para relações de afeto, de amor, de amizade, de comunhão verdadeira. A gente se tranca, porque como diz o ditado, gato escaldado tem medo mesmo de água fria. As pessoas, elas nos enganam. E às vezes é nossa culpa. Mas às vezes elas nos enganam. E nós somos inocentes. Por isso é que diz aquele ditado, quando você me engana uma vez, a culpa é sua. Quando você me engana duas, a culpa é minha. As pessoas podem roubar a nossa alegria, finalmente, quando nos causam muitos males. Assim o apóstolo Paulo, eu acho que ele fecha a lista. Porque a lista poderia continuar, mas aí ele chega aqui, muitos males. Então, pensa uma coisa ruim que já fizeram para você. Se eu não citei, agora citei. Muitos males. Coloca aí debaixo do muitos males. Ele diz aqui para Timóteo. Timóteo, meu filho. Himeneu e Alexandre, eu entreguei para Satanás. E esse tal de Alexandre o Ferreiro me causou muitos males. E o Senhor lhe dará retribuição. Aqui tem uma pontinha, olha, porque o Paulo não entrega só para Deus, ele entrega para o diabo. Entregou para Satanás e depois o Senhor ainda dará a retribuição. Quer dizer, o cara vai apanhar do diabo e depois Deus ainda vai dar uma por cima. O Senhor retribuirá. Imagino que o Paulo aqui, apóstolo, já está na tampa de sofrer o abuso e os maltratos de tantas pessoas. Com esses dois homens, ele chega no limite e fala, eu entreguei para o diabo. Agora é entre vocês, Deus e o diabo, eu não tenho mais nada a ver com isso. A Às vezes eu converso com casais que eles reclamam dos cônjuges e eles sabem o que eles estão reclamando. Mas tem casal que já nem sabe mais o que está reclamando. A mulher diz assim, pastor, nem sei mais. Aí é, muitos males. Mas por que você não fala com seu pai, com a sua mãe? Por que que está assim? Ah, pastor, nem sei. Não sei nem por onde começar. Muitos males. As pessoas podem nos roubar a alegria. O que isso quer dizer para nós? Primeiro quer dizer uma coisa muito ruim. É que você é as pessoas para alguém. Esse é um problema sério para nós. Porque nós somos pessoas. E nós olhamos para as pessoas que nos podem fazer mal e roubar a nossa alegria. Mas essas pessoas, quando olham para quem pode lhes fazer mal e quem porventura tenha roubado a sua alegria, essas pessoas nos enxergam, elas nos encontram, porque nós fazemos parte da multidão. Então nós também somos pessoas. Nós temos esse potencial de machucar e de ferir. Mas também nós temos um coração bom. Porque nós sofremos pelas pessoas e as pessoas podem roubar a nossa alegria quando elas estão distantes. Isso se chama saudade. E a gente sofre a ausência do amado, da pessoa amada. A ausência de alguém pode roubar a nossa alegria. O apóstolo Paulo está preso. E aqui ele diz que Timóteo vai torná-lo mais alegre quando trouxer notícias para ele, Paulo, a respeito da igreja de Filipos, o verso 19. As pessoas podem roubar a nossa alegria quando as pessoas que nós amamos, isto é, também as pessoas que nós amamos podem roubar a nossa alegria quando elas estão sofrendo. Nós sofremos com elas, nós sofremos por elas. O apóstolo Paulo diz aí no versículo 26 que Epafrodito, que era um homem muito querido, a irmã grávida também, olha, anote aí, Epafrodito. Epafrodito era um homem muito querido daquela igreja de Colossos, e esteve de Filipos, e esteve doente, e a igreja sofreu porque ele estava doente. Mas Deus teve misericórdia dele. E essa aqui talvez seja a base da nossa oração pelos enfermos. Deus tem misericórdia deste enfermo que sofre. E tem misericórdia de mim também, que estou sofrendo, porque ele está sofrendo e eu o amo. Versículo 27 de Filipenses 2. As pessoas que nós amamos podem nos fazer sofrer quando elas vivem longe de Deus, estão afastadas de Deus, estão em caminhos espirituais sombrios ou escuros e nos dão a sensação de que trabalhamos inutilmente. Versículo 16 de Filipenses 2. Trabalhamos, mas com a sensação de que não está dando certo e nada que eu faço é suficiente para ajudar essa pessoa que eu amo. E isso pode roubar a nossa alegria. Agora, a questão é como é que nós respondemos a isso? É razoavelmente simples. A resposta está aí, nestes versículos 3 e 4 que nós lemos no início. Não façam nada por ambição egoísta. Considere o outro superior a você. E cada um cuide não somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. E aí vem o grande segredo que o apóstolo Paulo oferece para nós, de como nós nos protegemos das pessoas que podem roubar a nossa alegria. Seja a atitude de vocês, Filipenses 2:5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus algo a que se devia apegar. Então veja que a primeira coisa que ele fala de Jesus é que ele tinha um profundo senso de sua própria dignidade, de sua grandeza, de quem ele era e o que ele acreditava a respeito de si mesmo. Aquilo que o Pai sussurrava em seu ouvido constantemente. Você é o meu filho amado, em você eu tenho prazer. Você é minha filha amada, em você eu tenho prazer. Eu amo você, eu amo você, eu amo você. E quando ele está seguro, da sua grandeza na sua relação com o Pai, então o que ele pode fazer? Ele pode se esvaziar. Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Aí você diz assim para mim, ah, mas isso é Jesus. Mas o Paulo, no capítulo 2, versículo 20, ele fala de Timóteo. Não tenho ninguém como Timóteo, que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os interesses de Jesus Cristo. Você quer buscar os interesses de Jesus Cristo? Busque o bem-estar das pessoas, inclusive das pessoas que ferem você, machucam você e roubam a sua alegria. Qual é o grande segredo que o apóstolo Paulo nos oferece? Tire a sua roupa de vítima e coloque a roupa de servo. Saia do lugar da vítima, do coitadinho, da coitadinha que fizeram sofrer, do coitadinho, da coitadinha que foi traído, traída, rejeitado, rejeitada, abandonado, abandonada, não desejado. Deus ama você, Deus deseja você, Deus nunca rejeitou você, nunca vai rejeitar, por pior que tenha sido aquilo que você tenha feito, ou por pior que seja a pessoa que você tenha se tornado, Deus jamais terá rejeitado você, jamais terá deixado de desejar você, porque Deus não nos ama de acordo com aquilo que Ele espera que a gente seja, mas Ele nos ama por aquilo que Ele é, e Ele é amor. Então, o que a palavra de Deus está dizendo? Saia da posição de vítima e assuma o papel de servo. Abençoe as pessoas que tentam roubar a sua alegria. Perdoe. Sirva. Ajude. Faça o bem. Porque talvez a pior coisa que os malvados podem fazer contra nós é nos fazer tão malvados quanto eles. E quando nós deixamos o lugar da vítima, nós nos colocamos com a seguinte postura. A verdadeira vítima não é o agredido, é o agressor. Para isso é preciso ter grandeza. A grandeza que nós temos e que Cristo pode nos dar. Quando alguém me bate na face, eu não me sinto diminuído e agredido. Eu olho para aquele que me agride e penso comigo, pobre homem que precisa me agredir. Pobre homem tão pequeno que precisa me agredir. E olho para Deus e digo, Senhor, será que eu posso ajudar esse homem? Essa vítima do ódio, da inveja, da mágoa. Essa vítima de ser tão mal resolvido que precisa me agredir. Será que eu posso servi-lo? Será que eu posso servi-la? Será que eu posso abençoar essa pessoa? Eu não me vejo como vítima. Vítima é quem me faz sofrer. Eu tenho que me colocar no papel de Cristo. É do alto da cruz, ensanguentado, dizer, Pai, perdoa essas pessoas. Elas não sabem o que fazem. Elas sequer sabem que a verdadeira vítima aqui no Calvário não está na cruz. A verdadeira vítima, quem realmente precisa de ajuda, de misericórdia, de compaixão, de libertação, de restauração, de cura, quem realmente precisa não está aqui na cruz. São elas que me agridem e que me matam. Essa é a postura de Jesus. Esse é o segredo. Então nós temos que escolher. Ou passamos o resto da vida reclamando das pessoas que nos feriram, nos machucaram, nos diminuíram, nos pisaram, nos abusaram, nos agrediram, etc, etc, etc. Ou nós passamos a olhar essas pessoas como dignas da nossa compaixão e da nossa misericórdia. E nos colocamos na posição de Cristo. Mas não é aquela posição arrogante. Olhar para o seu agressor dizendo, ah, que vem de baixo não me atinge. Não, não é isso. É estar imbuído, imbuída dessa voz. Você é meu filho amado. Você é minha filha amada. Não importa o que disseram a você a seu respeito. Não importa o que fizeram contra você. Você continuará sendo, sempre foi e é meu filho amado, minha filha amada. Então me dê aqui a sua mão e vamos juntos buscar essa pessoa. Ela precisa de misericórdia, de compaixão, de perdão. Porque também é verdade, meus queridos, que muitas pessoas que nos feriram e nos machucaram, sofrem porque o fizeram. E se arrependem de tê-lo feito. E não têm coragem de nos olhar novamente nos olhos. Mas nós podemos olhar nos olhos delas. E servi-las. E libertá-las do mal que fizeram, inclusive contra nós. Porque não haverá maior libertação para nós do que sermos usados por Deus para libertar aqueles que nos fizeram mal. Esse é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero hoje à noite dar a você a oportunidade de fazer essa oração. Deus, eu não imaginei que hoje à noite eu ouviria tanto. Tudo isso. Eu não imaginei que o teu dedo viria nas minhas feridas nessa noite. Mas eu quero me colocar diante de ti e tirar essa minha tralha, esses meus trapos de vítima e me vestir como um filho amado, como uma filha amada. Eu quero trocar de roupa. Eu quero cura, libertação, restauração, salvação, para poder olhar com dignidade de um filho e de uma filha que o Senhor ama. E olhar com dignidade, grandeza e pureza, inclusive, principalmente, para as pessoas que tentam roubar a minha alegria. E que durante muito tempo na minha vida roubaram a minha alegria. Se você quiser fazer essa oração enquanto nós estamos cantando, saia do seu lugar e venha aqui à frente, nós vamos orar juntos. E vamos pedir que a igreja, o corpo de Cristo reunido, ore por nós e nos ajude a tirarmos esses farrapos. E quem sabe, enquanto eu estava falando, você pensou assim: eu já fiz isso com alguém. Eu já fiz isso com alguém. Eu já fiz isso com alguém. Eu já roubei a alegria de pessoas. Mas eu queria dizer para você também uma coisa. Você também é um filho amado de Deus. Você também é uma filha amada de Deus. E você, à sua própria maneira, também é vítima. Mas tire os farrapos de vítima e assuma uma posição. Eu quero ser como Cristo na vida dessas pessoas. As que me feriram ou as que eu feri, eu quero servir. Eu quero perdoar, eu quero abençoar. Eu quero estender as minhas mãos e pedir que Deus encontre essas pessoas com a sua bondade, a sua graça e a sua misericórdia. Vamos ficar em pé, vamos cantar a Deus. Se você quiser dizer a Deus que quer trocar de roupa esta noite, sair do lugar da vítima, saia do seu lugar e venha aqui à frente, nós vamos orar juntos. Nós podíamos pedir a Deus que nos curasse. Seria uma oração legítima, mas seria incompleta. Porque nós podemos pedir a Deus que nos faça curadores. palavra de Deus diz: o amor não pratica o mal contra o próximo. Abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Não retribuam a ninguém mal por mal. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer; se tiver sede, dê-lhe de beber. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Que o bem triunfe em nós. O amor de Deus triunfe em nós. Pai querido, nós te buscamos. Te buscamos e pedimos perdão pelas vezes em que nós fomos as pessoas que roubamos a alegria de outras pessoas. Às vezes, voluntariamente e involuntariamente, nós te pedimos perdão pelas vezes em que roubamos a alegria de outras pessoas. E trazemos os nossos corações diante de ti, com a nossa alegria roubada por aqueles que nos usaram, nos abusaram, aqueles que nos diminuíram, nos julgaram, nos abandonaram, nos amaldiçoaram, nos enganaram, nos rejeitaram. E nós pedimos que tu visites estas pessoas com a tua graça, com o teu amor, com a tua misericórdia. E em nome de Jesus nós abençoamos estas pessoas onde elas estiverem, quem quer que sejam. Nós as abençoamos, suplicamos que tu derrames do teu perdão, da tua paz, da tua alegria, que tu lhes dês a oportunidade do arrependimento, que elas tenham seus olhos abertos para o mal que fizeram, para o mal que fazem contra si mesmas, que sejam libertas, que sejam salvas, que sejam restauradas, que sejam abençoadas por ti. Pai, te pedimos por nós mesmos, levanta o nosso rosto, sara as nossas feridas, ajuda-nos a reescrever as nossas memórias, a olhar com outros olhos o nosso passado, ajuda-nos, ó Pai, a refazer as nossas histórias, coloca-nos em pé novamente e sara, cura com o teu amor, com a ministração do teu Espírito Santo. Vem sobre nós, Espírito de Deus, promove a cura, liberta da culpa, do peso do mal, do medo, liberta, Senhor. Liberta, Senhor, e faz no meio de nós este milagre de ressurreição. Faz com que se levantem do pó os que foram abatidos ao longo da vida, que ouçam mais uma vez nessa noite a tua voz: tu és meu filho amado, tu és minha filha amada, em ti eu tenho prazer. Fala isso ao coração de cada um que te busca. Enxuga, Senhor, estas lágrimas e põe a tua mão sobre estas vidas. E leva-nos de volta para a vida, como teus instrumentos de reconciliação, de paz, teus instrumentos de alegria, especialmente àqueles que tanto carecem de ti. Usa-nos como tuas mãos, como teus braços que abraçam, como tua boca que fala palavras de amor, de misericórdia e de perdão. Usa-nos, ó Pai, usa os nossos olhos, usa, Senhor, o nosso sorriso, usa a nossa paz, usa o nosso amor, usa a nossa alegria que recebemos de ti, que ela transborde sobre aqueles que estão à nossa volta. Pedimos-te assim, Pai, para a glória do teu nome, para a nossa felicidade, para a felicidade daqueles a quem amamos, para a felicidade daqueles que nos feriram. Pedimos assim, Pai, que assim o Teu nome seja glorificado entre nós. Pedimos-te assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei onde eu vi essa semana, ou se eu li. Cada mandamento de Deus é uma promessa. Que quando Deus nos diz para amar os inimigos, na verdade Ele está prometendo, dizendo, é possível. Quando Deus nos diz para abençoar os que nos amaldiçoam, Ele está dizendo, é possível, isso é uma promessa. Então, saia daqui não só com um mandamento, mas com a promessa. É possível você não se deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem. É possível que você não seja mais vítima, mas que você seja um servo, uma serva, que ocupe esse sagrado papel sacerdotal, se colocar entre essas pessoas e Deus, pedir por elas e abençoá-las para a glória de Deus. Que assim seja. Amém.